Movimentações ocorridas durante a janela partidária ainda dão o que falar em Salvador. A assinatura de uma ficha de filiação de um único nome para se juntar ao PSB foi capaz de provocar uma crise interna no partido e expor fraturas que talvez precisem ser estancadas com vista em outubro próximo. Tudo isso foi ocasionado pela chegada do cantor, ex-vereador e ex-deputado federal Igor Canário no PSB baiano. A curta carreira política do pagodeiro foi marcada por um período de aliança com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e seu grupo político. Agora, depois de uma recente rusga pública com o prefeito Bruno Reis durante o carnaval, o príncipe do gueto, como ficou conhecido, decidiu romper a relação e trocar de lado com o desembarque na base de Jerônimo Rodrigues, mesmo com o seu passado de críticas ao governo da Bahia. A situação causou desconforto em algumas alas do PSB e gera uma reflexão. Vale tudo pelo voto? Quantos partidos políticos estão dispostos a abrir mão em nome de candidaturas competitivas? Tudo isso a gente discute a partir de agora, no terceiro turno.
Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, o repórter do site Anderson Ramos.
E aí, galera, tudo bem com vocês?
E hoje não teremos aqui ao nosso lado Maurício Leiro, por questões de força maior. Tá tirando uma folguinha aí durante essa semana, mas a partir da sexta-feira que vem, com toda certeza, ele vai estar aqui ao nosso lado para mais um bastidor aqui da política baiana. Pois é, Anderson, antes de mais nada, vamos explicar um pouquinho, né, como surgiu toda essa história envolvendo aí o nome do cantor Igor Canário. Vamos puxar também o passado dele para tentar entender o motivo dessa articulação ter causado tanto constrangimento nos bastidores, porque de fato a gente apurou que houve sim um constrangimento, como eu já antecipei na abertura desse episódio. Uma ala mais ideológica, uma ala mais antiga dentro do PSB, com certeza ficou desconfortável com esse movimento, justamente pelos motivos que a gente vai tratar aqui, em especial pelo passado do pagodeiro, né? Tem quase duas semanas, mais ou menos, né, que a gente vem apurando esse movimento, e aí num domingo, inclusive, dia 7 de abril, isso foi confirmado, a gente publicou em primeira mão lá no baianoticias.com.br, a filiação dele aconteceu justamente na boca do fechamento dessa janela partidária, né, que foi no sábado, dia 6 de abril, e aí como eu falei também nessa abertura, a mudança de lado veio cerca de 2 meses ali mais ou menos depois da realização do carnaval aqui de Salvador, onde uma troca de farpas pública foi registrada entre o próprio Canário e o atual prefeito da capital, Bruno Reis, que é um aliado, é claro, de ACM Neto. Vale lembrar também que Canário já foi, inclusive, filiado ao próprio Democratas, que depois se tornou União Brasil com aquela fusão, e é o partido que tem justamente Bruno Reis como vice-presidente nacional. E a gente começa a falar a partir de agora.
Pois é, Gabriel. Essas críticas aí feitas pelo cantor pegou muita gente de surpresa, né? E repercutiu demais aí no campo político. E aí, já naquele momento, né? Eu lembro que a gente aqui do Bahia Notícias, nós publicamos, revelamos, né, que Canário teve sim o nome ventilado aí para integrar a gestão estadual. Então, esse papo não é de agora, né? Já está rolando aí pelo menos há uns 2 meses. E na época a gente publicou que depois das espetadas aí de Canário, a gestão da capital, alguns aliados do governador teriam sugerido aí uma aproximação, né, do grupo ao então ex-deputado federal. Apesar disso, naquele momento, o próprio Jerônimo teria sido enfático ao negar o movimento em razão do passado aí de críticas feitas pelo pagodeiro. Uma das justificativas aí, né, para o veto seriam as questões com a polícia militar. Ele foi avaliado como incontrolável.
Pois é, Anderson. É exatamente nesse ponto que eu acho interessante a gente avaliar esse episódio. Todo mundo do governo sabe desse passado de críticas que foram feitas por Canário, até porque ele sempre fez questão de dar visibilidade a esses posicionamentos, não era uma coisa velada, era uma coisa realmente pública. A gente não tem como esquecer também, sempre que fala nesse assunto, a gente vem discutindo isso internamente aqui, eu lembro daquele bendito episódio, né, que marca esse afastamento dele do governo baiano, lá no carnaval de 2020, né, o ano ali antes de quebrarem o carnaval, né, porque logo depois veio da pandemia, foi o ano que ele ainda era deputado, em cima de um trio lá no Campo Grande, estava fazendo seu desfile e disparou a seguinte frase: Se acontecer alguma coisa comigo, quem mandou me matar foi alguém da Polícia Militar. Fecha aspas para o Canário aí. Ele teria dito isso depois de uma briga, né, debaixo do trio elétrico que estava acontecendo entre os seus foliões. E aí, na época, a Polícia Militar da Bahia informou que repudiava essas provocações e agressões feitas à tropa por parte do Canário. A passagem dele pelo Carnaval sempre é um momento que gera tensão dentro do governo, especialmente do planejamento operacional da polícia dentro desse período de Carnaval. E aí a gente começa a debater a partir de agora, né? O que é que isso significa, ignorar todo esse contexto, passar uma borracha ou pelo menos virar a página, né, para isso, para ter um crítico agora dentro do partido. E no escopo desse episódio a gente deixa uma reflexão, como eu falei lá no início, se realmente vale tudo pelo voto, né? Se vale tudo para você ter uma candidatura mais competitiva, e que a gente vai falar disso mais na frente. Hoje eu nem sei se o nome de Igor Canário é de fato uma candidatura competitiva em Salvador. Na última eleição que ele disputou agora, ele teve uma votação praticamente inexpressiva em Salvador para alguém que já foi vereador e que tem todo esse trabalho aqui dentro das suas músicas na capital baiana, né?
É isso, Gabriel. Canário sempre foi um cara muito polêmico, né? Ele, claro, além do talento que ele tem, ele sempre é um cara que empolga a galera, né? Ele sabe como fazer isso. E ele não mede esforço para isso, né? Tanto é que ele aí, os embates dele com a Polícia Militar se tornaram já algo de uma certa frequência, né? E só que ele, né, naqueles momentos, naquelas críticas, ele também era um político, né? Ele era vereador, depois virou deputado. Então, a gente não sabe exatamente onde separar exatamente o artista do político, né? E as suas críticas acabavam, quer queira, quer não, tomando essa conotação política, né? Vamos lembrar aí que ele entrou para a política, ele começou a sua vida aí, né, na disputa, nas urnas, com um padrinho de peso, que foi a Assemi Neto, né? A Assemi Neto convidou ele para se filiar, na época, ao PHS, não é isso?
PHS.
Um nanico. Aí,
que hoje não existe mais.
Isso.
Ele até surfou na onda bolsonarista.
Isso. Né? Imagine, né? É criticado por isso, inclusive, hoje.
Sim.
E ele, o Assemi Neto teve esse insight interessante, e lá em 2016, não foi isso? Que ele...
Quando se tornou vereador,
isso. Ele
disputou, foi eleito.
Uma votação bastante expressiva aqui em Salvador, e foi eleito vereador, e 2 anos depois ele conseguiu alçar voos mais altos, né? Desculpa aí o trocadilho.
Foi válido.
E aí consegui uma cadeira lá na Câmara dos Deputados, né? Para surpresa de muita gente. Então, e mesmo com essa cadeira, ele não podou ele, né? Ele continuou polêmico, continuou batendo na Polícia Militar e virou persona não grata no governo, né? Rui Costa que o diga. O antigo coronel da PM, Anselmo Brandão, também que o diga, né? Tiveram aí embates bem interessantes. E agora tem que passar borracha nisso tudo, né? Como é que faz isso, né? Como é que a gente esquece esses entreveros aí, né, entre a Polícia Militar e Canário? Essa é uma questão que o governo vai ter que lidar, né? E ele, né, ele se filiou a um partido que é tido como partido leve, um partido mais simpático.
Sim.
Mas é um partido de esquerda. É um partido que é bastante, que tem a militância bastante identificada. E vimos aí nesse primeiro momento, né? Já, no caso, nesse primeiro momento não, mas depois do fechamento da janela, uma reação grande a esse nome, né? Eu lembro, voltando aqui um pouquinho no tempo, nas eleições de 2022, que tivemos uma aproximação do ex-secretário de saúde...
Fábio Vilas Boas.
Isso, Fábio Vilas Boas, né? Que foi exonerado por conta de um episódio aí de misoginia, de
Sim.
machismo, né?
Sim.
E ele tentou se filiar ao PSB e uma ala negou isso, né? Foi enfática.
Levantou o muro mesmo, né?
E foi enfática em barrar a entrada dele no partido. Por quê? Porque da forma que ele foi, que ele saiu do governo, foi muito ruim e teve uma resistência gigantesca dentro do partido. E não entrou, né? Ao contrário de Canário. Canário conseguiu entrar, mas é uma questão pragmática mesmo, né? Não tem para onde correr. O PSB tem uma cadeira na Câmara e existe uma dúvida gigantesca se eles vão manter essa cadeira. Então, é pragmatismo por pragmatismo, né? Alguns vereadores, o vereador Silvio Berto já se pronunciou ao contrário, a deputada Fabíola Mansur também, são os nomes, né, que não gostaram e falam isso publicamente, né?
Ele já tem essa resistência pública. Fabíola chegou a dizer, viu, Anderson, desculpe te interromper, que você falou de pragmatismo, por isso que eu lembrei, que é um pragmatismo que constrange ela.
Pois é.
Né? Como um quadro partidário já de muitos anos.
É isso, né? E o PSB tem problemas, sim, nas urnas, né? A gente sabe disso, né? O único representante na Câmara penou para conseguir se reeleger, né? Se o Humberto já está aí no seu segundo mandato, tentando o terceiro. E é algo que vem com o tempo diminuindo, né? A própria Fabíola Mansur não foi eleita, né?
Sim.
Ela perdeu a cadeira. Hoje ela ocupa, continua como deputada estadual, mas ela é suplente, né? Então
Angelo virou secretário.
É, né? Um dos partidos que vê a cada eleição sua votação diminuir, né? Tanto é que eles estão buscando a federação com o PDT, né? Que deve acontecer aí depois dessas eleições. Então é pragmatismo, né? Talvez Canário não se eleja, né? A gente viu justamente o que você falou, em 2022 a margem de voto dele diminuiu demais, né? Não conseguiu se reeleger, mas o partido precisa de qualquer, sei lá, 2, 3 mil votos, mesmo que ele não se eleja, né? Mas ele pode ter um papel importante caso o partido mantenha a cadeira. Para mim é uma missão quase impossível conseguir mais de uma, né? Tendo em vista que, além de Silvio Humberto, a gente tem aí o secretário, o vice-presidente, né, do partido, Rodrigo Ita, que é um entusiasta é o principal entusiasta, né?
Falaremos disso
também.
É
o cara que está bancando essa ideia, né?
O fiador.
Isso, o fiador, né? Então, é um pragmatismo, a gente entende, mas é claro, né? A militância não quer saber muito disso, né? Quer manter o partido raiz, claro. Mas... se o partido também perder a única cadeira que tem na Câmara, aí também fica complicado, né?
Foi um processo conturbado, turbulento. A gente, inclusive, Anderson, estava gravando na semana passada, o episódio foi ao ar apenas na sexta-feira, mas a gente estava gravando na quinta, que foi quando veio aquela situação, né? Canário já tinha assinado a ficha de filiação, veio a notícia de que o PSB cancelaria essa ficha de filiação dele, então ele não entraria no partido. Entre idas e vindas, precisou Lídice tomar as rédeas desse processo. A gente lembra que Lídice é uma pessoa muito próxima de Rodrigo Ita, não precisa nem falar isso. Relação familiar, inclusive. Então, precisou ela tomar as rédeas porque o partido tinha formado maioria para poder cancelar essa filiação do Canário. Mas ela, como presidente estadual, ela manteve essa filiação, ele vai ficar no partido e a gente ainda não tem a confirmação se ele de fato vai ser candidato. Vamos falar isso lá na frente. Mas uma frase que saiu no Bahia Notícias com um bastidor dessa situação toda lá durante aquele fogo cruzado, vai sair, não vai sair, foi uma frase interessante que uma liderança falou aqui em off para o Bahia Notícias, que foi: voto pouco, minha eleição primeiro. E ajuda a entender isso que você está falando. O PSB vem colhendo a cada eleição, a cada pleito. Então, eu acho que é até uma tentativa de sobrevivência mesmo, né? Apostar em um nome popular. A gente tem visto como é que está em alta essa questão dos pagodeiros, a gente falou na semana passada, e tentar surfar nesse recall de Canário, que a gente novamente não sabe se ainda existe, mas os interlocutores têm resumido essa batalha envolvendo a filiação de Canário dessa forma. A gente pode citar também que, apesar desse desejo de Rodrigo Ita em ter Canário como uma estratégia aí que ele tem montado para poder se eleger e talvez eleger ele e Silvio, além disso, a gente tem uma confirmação de que uma figura importante do governo Jerônimo, infelizmente a gente não pode citar o nome, né, aqui nesse episódio de hoje, mas uma importante liderança próxima a Jerônimo também foi um dos responsáveis por ter feito toda essa movimentação, né? A gente acompanha que Canário não faz essas tratativas e articulações pessoalmente. Ele tem interlocutores, ele tem emissários, que é justamente pessoas da família. Tem uma tia dele que ficou conhecida por fazer toda essa articulação. E aí eu pergunto, se foi esse caso realmente do governo, se seria mais um exemplo de algo que é colocado pelo PT, goela abaixo do PSB, do PCdoB, para citar como exemplo também. Mas, além dessa figura governista, a gente tem uma confirmação que o próprio Rodrigo Ita embarcou nessa empreitada. E é justamente isso que a gente pode falar agora também.
É aquilo, né? Eu acho que teve que ter o aval do governo, né? Não tem como uma adesão dessa, desse tamanho, né? Apesar de, claro, a gente precisa estar falando de política, né? A gente viu que a votação dele diminuiu consideravelmente, mas ele é uma celebridade, né?
Sim.
E é fogo cruzado, né? Tipo, nós temos nossos pagodeiros, você tem os deles, né?
Isso.
O governo anunciou vários cantores, várias celebridades aí, né, para puxar a votação. E o governo, tô até vendo pouco, né, inclusive, né, pelo menos por enquanto, né, a gente deve ver mais para frente, mais nas convenções e tal, a confirmação de algumas outras figuras, mas, salvo engano, não vi outro nome, assim, um grande influenciador, uma pessoa tão famosa quanto o Canário, do lado do governo.
Que o grupo de Bruno, da prefeitura aqui, eles deram uma visibilidade maior a esses novos filiados e essas novas apostas. O pessoal do governo, como não teve tanta movimentação partidária entre os partidos, chegou muita gente nova, mas eu tive essa sensação que eles não divulgaram isso tão amplamente.
E se teve, a gente ainda não sabe, né? Vamos esperar um pouquinho aí. Mas é isso, né? Essa eleição tem essa questão diferenciada, né? Vai ser a primeira vez que vamos ter algumas federações na eleição municipal, né? No caso. Então, e isso reduz bastante o número da nominata, né, dos partidos, vai ter que ser algo bem selecionado. Isso pode dificultar ainda mais a vida do PSB, né? Tendo que na Câmara a gente tem a federação composta por PT, PCdoB e PV, que compõem a maioria da oposição, né? E se trabalha também com a estimativa de uma diminuição da oposição, né? Tendo em vista aí a força de Bruno Reis, né? Os vereadores que estão do lado dele. E então, em suma, tanto do lado do atual governo quanto da oposição, essa busca por pagodeiros, por pessoas que têm essa visibilidade maior, busca justamente aquele voto, né? Aquele voto da periferia, da favela, da galera menos favorecida, tendo em vista que os dois principais atores dessa disputa, né, Bruno Reis e Geraldo Júnior, não tem tanta identificação assim com esses eleitores, né?
Uhum.
Talvez quem ganhe mais com isso seja o próprio Kleber Rosa, por conta do seu discurso, por conta da sua trajetória, né? Então, essa é a busca, né? Buscar o voto onde quer que ele esteja. Então, essas pessoas vão facilitar isso, né? Não só para os seus partidos, mas para quem vai disputar a prefeitura.
Além dessa preocupação em manter a cadeira que atualmente pertence a Silvio Humberto, PSB só tem um vereador eleito na Câmara de Salvador. Por trás de toda essa guerra, o que a gente tem escutado é que o objetivo de Rodrigo Ita é chancelar a sua própria eleição, aumentando, ampliando a bancada para dois vereadores, e vai que faz um terceiro. Só que aí eu me pergunto, tá puxando o nome de Canário para fazer a famosa rabada, né? Vamos lá.
Acho que essa é a principal missão, né, dele. Né?
Você tem nomes competitivos que vão ter 3, 4, 5 mil votos, talvez, mas e se um cara desse tá eleito no lugar de Rodrigo Ita? Se um cara desse elege no lugar de Silvio Humberto? Eleição, quando abre as urnas, a gente não pode cravar nada aqui o que é que vai acontecer.
Pois é.
O cara tá lá com o nome na urna, tudo pode acontecer. Inclusive, ele ser mais votado que os dois.
Pois é.
Então, eu fico pensando esses cenários também, como é que é encarado esse movimento. A gente sabe que cada vez que passa mais, é importante reforçar a rabada. São apenas 44 candidaturas. Você precisa fazer um quantitativo de votos expressivo. Para brigar ali com o PT é muito complicado. Para brigar com o próprio União Brasil é muito difícil, que tem candidatos competitivíssimos, próprio PP. E aí isso me lembra também, para a gente avançar um pouquinho nesse episódio, estava falando das eleições anteriores de Canário, algo que ajuda a gente a entender um pouquinho essa equação da matemática eleitoral. Lá em 2018, ele chegou a ser beneficiado pela onda bolsonarista, como eu falei, o PHS se coligou ao PSL, que foi justamente o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela época. Ele conquistou uma cadeira lá na Câmara com cerca de 15 mil votos aqui na capital, ele teve perto de 55 no total, e aqui em Salvador, o príncipe do gueto, né, teve menos votos em 2018 como candidato a deputado federal do que Silvio Humberto, por exemplo, que não teve êxito. Mas são cenários que a gente coloca. A votação dele em 2022, na tentativa de reeleição já pelo União Brasil, foi realmente praticamente inexpressivo.
Isso.
Ele teve pouquíssimos votos aqui na capital. Eu não me lembro se foi algo em torno de 3 mil votos em Salvador. Vale foi, até a gente pesquisar. Foi algo próximo disso.
Foi bem menos de 5 mil. É.
Então, é um cenário difícil de entender, porque se fosse uma figura que é um canhão de votos ainda, que está sendo sempre testado, ou um cara constante, né, que tem sempre aquela quantidade.
É, e isso é interessante, porque dentro desses artistas, né, que se candidataram, é um dos poucos que já foi eleito, né? E a avaliação dele não é lá essas coisas, né? A gente sabe disso, né? A gente falando com as pessoas na rua, alguns comentários e tal, a gente observa que ele é bem, bem questionado, né? A atuação dele. Não tanto na Câmara dos Vereadores, até porque já tem um certo tempo, as pessoas esquecem, mas principalmente como deputado federal, né?
Saíram matérias nacionais sobre ausência, é faltas não justificadas.
Ele, né? Então, a avaliação dele, já sendo parlamentar, não foi das melhores, né? Então, talvez até isso justifique a votação pífia que ele teve. Então, ele já tem essa certa rejeição, né? Aí, do eleitorado. Cravar ele como um possível vereador é difícil. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, né? A gente não sabe, a gente não tem uma bola de cristal para prever o futuro. Mas é muito difícil. Eu acho que é uma aposta muito arriscada, né? E eu estou com você. Acredito que o cálculo colocado para Canário é que ele faça uma boa rabada e consiga uma quantidade significativa de votos para pelo menos partido manter a cadeira.
Como era esperado, quem também se manifestou foi Lídice da Mata, presidente. Ela acabou ali garantindo que é só o início do processo, né? Que é aquele discurso dos panos quentes, né? Que foi apenas aprovado nesse momento a filiação, que a candidatura de Canário a vereador não está confirmada, que isso vai ser analisado, é claro, no período das convenções entre julho e agosto. Mas aí eu acho até pior ainda você filiar um nome como esse, enfrentar uma turbulência dentro do partido. O partido realmente ficou fracionado ali em um lado e outro lado, fracionado em dois. E no final das contas, você não lançar o cara.
É pior ainda.
Você enfrentou um desgaste à toa, digamos assim. Qual é o objetivo de você filiar ele se ele não vai disputar a eleição? É. E aí, pode falar.
Não, só queria complementar que a gente entende, né? Lídice é presidente do partido.
Sim.
Ela tem que agradar os dois lados, né? Ela representa o partido, tem o pessoal que não gosta, não gostou da filiação, mas tem aqueles que têm mandato, né? Tem aqueles que precisam do voto, precisam pensar de forma pragmática. Então, ela meio que atuou como uma bombeira, né? Tentando apagar o fogo momentaneamente, deixando as coisas para o futuro. Aí, não, vamos decidir lá na frente. Mas é claro, se ela quiser, acredito que se ela colocar, tesar a mão, não vai ter quem seja contra.
Eu acho também. E aí, o que eu estava falando é que isso me lembra que o próprio Canário disse aqui ao Bahia Notícias em 2023, já no segundo semestre de 2023, que não seria mais candidato, não queria mais conta com política. E aí, justamente essa pergunta, até acabei sinalizando aqui, me antecipei, caso ele não seja candidato pelo PSB, de que serviu toda essa movimentação? Quem também falou foi o governador Jerônimo Rodrigues, fez o papel de desentendido, de que não sabia desse movimento, e achei ele bastante disposto a passar uma borracha. Ele adotou aquele tom bonito de que é preciso conversar com todos, sem distinção, pessoas que não estiveram com ele na campanha de 2022, ele tem dialogado, estão trazendo muitas pessoas. É um discurso realmente político, né? O governador indicou que não teria discutido ainda com a presidente do partido, Lídice da Mata, sobre a chegada do pagodeiro, o que eu acho improvável. Como é que um partido da base filia uma figura controversa e polêmica em relação ao grupo político e deixa o governador sem conhecimento para ser pego de surpresa numa coletiva, por exemplo?
No mínimo, improvável.
Pois é. E aí ele disse que essa filiação seria justamente uma movimentação política. E aí abre aspas rapidamente para o governador. Nós temos princípios na nossa carta de governo, são os princípios que nos regem de poder fazer de ter o respeito à cidadania, de trabalhar com a inclusão, de dialogar com todos os segmentos. Esses são os princípios. Então, as pessoas que aderem e que chegam à nossa base chegam sabendo que nós temos adequações de relacionamento. Fecha aspas aí para o Gerônimo. Então, olha
uma cerada legal.
Pois é.
Um arrudeio retado para não dizer nada.
Basicamente. Pois é, então esse é o cenário um pouquinho, né, dentro dessa construção do vale tudo por um voto. Foi essa a crise enfrentada recentemente pelo PSB. Tem mais alguma coisa para arrematar essa questão de Canário? Porque a gente pode citar também outros casos, né?
Não, o Canário eu acho que é emblemático por conta da fama dele, né? Ele é muito polêmico, é um cara que todo mundo conhece, né? Mesmo que você não goste, mas você conhece, se você sabe que é Canário. Eu acho interessante, eu quero ver se de fato o que a gente soube aí nos bastidores, que haveria uma reunião ou um apertar de mãos entre ele e o coronel, o comandante-geral da PM, Paulo Coutinho. Eu acho que isso seria bem interessante, né? Talvez isso seja uma das condições, né, que o governador tenha exigido. A gente não sabe ainda dessa situação, mas seria
isso
interessante.
Publicamente?
É.
A ideia é que eles aparecessem, pousassem para uma foto.
Justamente,
como, né, um afago, né? Como um sinal apaziguar a situação.
Isso. É interessante porque a gente sabe, né? Salvador é uma cidade da Bahia, né? Temos um quantitativo significativo aqui de policiais militares, que muitos deles, inclusive, é algo até curioso, né? São muito chegados ao próprio ao candidato Geraldo Júnior, né?
Uhum.
Ele tem uma penetração grande aqui na Polícia Militar, tem amizades interessantes, e é possível que ele consiga esse voto, né? Da PM. E isso seria interessante, né? Ver como é que um cara que é tão ligado à PM está no mesmo grupo de um cara que há pouco tempo criticava, metia o pau na PM. Talvez isso sirva até como uma ponte, né? O próprio Geraldo Júnior sirva como uma ponte aí para facilitar o entendimento entre Canário e a tropa.
Para a gente encerrar, eu acho importante citar outros casos. Quando a gente fala dessa questão do voto, isso me traz à memória alguns outros exemplos que ficaram conhecidos na história. A gente pode falar do grande comunicador Raimundo Varela, né? Que foi por muitas vezes pré-candidato, uhum, e sempre desistindo antes do pleito para poder apoiar uma outra pessoa. É um exemplo de figura.
É um cara que, inclusive, tinha uma aproximação boa com o Canário, né? Ele conhecia parentes e tal, eles falavam bastante, tinha uma relação interessante eles dois.
Pois é um exemplo de uma figura popular fora da política e que tenta ser atraída pela política, pelas lideranças partidárias, pelos caciques. Isso aconteceu na época de Antônio Embaçaí, ex-prefeito aqui da capital baiana. E é uma pessoa que, de fato, tinha uma popularidade altíssima no momento em que estava no seu auge da comunicação, de seu papel como radialista, né? Também na TV anos depois. Então, é mais um caso de que sempre estão ali tentando atrair pessoas que representem voto, que tentem converter votos para poder ajudar o partido. Não sei o que é que você lembra mais ou menos dessa época. 2008 a gente teve aquele... Novamente já tinha acontecido, né? Varela retirou seu nome para poder compor a chapa de Antônio Embaçaí, né? Ele inclusive liderava as pesquisas. Era um momento que o cara era pré-candidato aqui em Salvador, né? A gente não está aqui falando mais do Legislativo, está falando de uma candidatura para o Executivo, mas ele recua, faz um aceno a outro candidato e a gente tem então, que inclusive não ganhou. Mesmo com essa retirada de Varela apoiando Antônio Embaçaí, em 2008, quem saiu vencedor daquele pleito foi João Henrique.
Pois é. E essa foi a vez que Varela foi mais próximo, né? Ele já era cotado em outras oportunidades. Mas eu lembro aqui vagamente, né, de outros apresentadores.
O próprio José Eduardo.
Uzi Abueno, né, que já foi vereador, né?
Isso.
Não conseguiu voltar, mas talvez seja até o nome que apareça aí nessa eleição, mas não sei, né? Uhum. Talvez sim, talvez não. Tem Jorge Araújo, né?
Jorge
que
Araújo
tentou na última eleição. É suplente, né?
Suplente
do
federal,
PP. Pois é, deve vir aí com força, né, nesse ano. Não lembro de outros, mas deve ter bastante.
Tem, com certeza,
não,
né? Já teve a bola da vez, que foram os comunicadores. A gente viveu essa fase, você acabou de citar vários, né? Além de Varela. E agora parece que a gente está vivendo a onda dos pagodeiros mesmo, né?
Pois é.
É aquela coisa de atrair as lideranças comunitárias. O cara que tem um trabalho bacana feito ali no seu bairro, né, que ajuda a comunidade de uma forma geral, e tem agora também os que já são conhecidos fora da política e tentam levar essa popularidade para dentro dos partidos. Né?
É isso. Vamos lembrar do Leocrete também.
Leocrete,
né? Conseguiu, não retornou à Câmara, mas esse ano também promete vir forte aí.
Pois é, tá no PDT, né? A gente ficou no PDT, a gente acabou comentando na semana passada. Então é isso, eu acho que dá pra gente arrematar aqui o episódio de hoje, trazendo um pouquinho desses bastidores envolvendo o PSB. Foi uma grande movimentação de uma janela partidária que eu avalio que foi movimentada, rendeu alguns momentos interessantes pra gente, a gente fez uma cobertura bem bacana também no Bahia Notícias, e trazendo também com esse gancho, né, Anderson, do tudo pelo voto, né? Até que ponto os partidos estão dispostos a isso, se é uma questão realmente de sobrevivência, se é uma questão de não ter constrangimento, se a questão ideológica realmente fica em segundo plano em prol dessa sustentação no legislativo.
A eleição desse ano aqui em Salvador tem uma peculiaridade, né? Que além da estreia das federações, a gente tem um cenário que é, vou dizer, desigual, né? Mas tem um favoritismo muito grande para um dos lados, né? E isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Lembrando aí que os partidos, principalmente aí os maiores partidos dentro do governo hoje, Bruno Reis, o próprio União Brasil, né? Eles têm ali uma quantidade grande de votos, e isso não quer dizer nada, né? Muitas vezes. No próprio União Brasil, né? Tem gente aí que na outra eleição conseguiu 7, 8 mil votos e não foi eleito.
Não foi eleito.
Né? Então, pode aumentar demais esse nível, né? Quanto mais voto, isso é bom, ótimo para Bruno Reis, né? Isso aí garante ele, talvez até no primeiro turno. Mas para os vereadores, isso aí não é garantia nenhuma, não, né? Que o quociente está aí, tem que colocar a caneta ali no papel, fazer conta, quebrar a cabeça, porque não é tão fácil assim, não. Então, alguns apostam até que a situação diminua algumas cadeiras, o que eu acho um pouco improvável, mas que haja uma troca maior, né? Haja uma renovação maior dentro da da situação do que da oposição. Então, eu acho que a disputa para o executivo talvez não tenha tanta graça assim, né? Está um pouco encaminhado, mas no legislativo acho que vai ser legal de acompanhar.
Pois é, seguiremos acompanhando todos os bastidores, tudo publicado lá no Bahia Notícias. Agradecer muito a Anderson pela parceria. Semana que vem, Maurício Leiro está de volta. Agradecer também a você que acompanhou o terceiro turno até aqui. Esse episódio foi feito por você, para você. Agradecer novamente a sua audiência. Agradecer também a Paulo Vitor, que está aqui na edição de som. E nos vemos na sexta-feira que vem.
Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acompanhe a gente aí nas redes sociais e até a próxima semana.
O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.